ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior.
Um grande abraço para você que nos escuta aqui pela Rádio Câmara, emissoras parceiras em todo o país, também rede legislativa de rádio. Também você que nos ouve através do aplicativo Câmara ao Vivo, que você pode baixar na sua loja de aplicativos. Estamos juntos no Feijoada Completa, mais uma edição, trazendo aí para você muita informação sobre o que acontece aqui no Parlamento e também muita música, muita cultura, enfim, falando dos principais assuntos debatidos dentro do Parlamento e também trazendo para você essa coisa descontraída que é um pouquinho de música e de cultura todas as semanas aqui no nosso programa. Ao fundo você está ouvindo o som de Rodrigo Borges, é o novo Clube da Esquina, né? Rodrigo Borges, que é sobrinho do Lô Borges, filho do Marilton Borges, enfim. A gente vai falar ainda, ele é meu convidado no terceiro bloco do programa para a gente conversar sobre o trabalho que ele fez em parceria com Milton Nascimento e acabou de ser lançado aí pela Sony Music nas plataformas digitais. Então nós vamos falar sobre esse assunto aqui no programa. Você está ouvindo uma canção dele chamada Assim Que a Vida Quiser, que é do último álbum do Rodrigo Borges, que tem esse mesmo nome, Assim Que a Vida Quiser. Nós vamos falar no programa de hoje também sobre educação, a comissão externa que acompanha as atividades do MEC. Nós vamos conversar com o deputado Felipe Rigoni sobre as perspectivas para a atuação dessa comissão e também fazer um balanço aí do trabalho que já foi realizado. Temos a participação do Beto Veiga, nosso colunista que fala no Bolso do Cidadão, sobre essa questão da Selic ser abaixo da inflação, né? Ser menor que a inflação. Isso é bom ou ruim, hein? E temos a Adriana Magalhães no nosso quadro de viagens, falando um pouquinho sobre viajar na pandemia. Que cuidados que você tem que ter para pegar um avião se você realmente vai aí viajar, passar para o aeroporto, essas coisas todas. Isso é muito importante, né? Então, tudo isso no Feijoada Completa de hoje, que, como sempre, a gente começa com música.
Um trem de ferro é uma coisa mecânica que atravessa a madrugada, a noite, o dia. Atravessou minha vida e virou só sentimento. Adélia Prado.
Tá aí o Milton Nascimento declamando esse lindo trecho de um poema de Adélia Prado para introduzir essa maravilha de música. Encontros e despedidas. Milton Nascimento e Rodrigo Borges aqui no Feijoada.
Mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar. Tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero.
Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que vem só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir.
São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar.
É a vida desse meu lugar. É a vida.
Thank you.
repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir.
São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar.
É a vida. É a vida desse meu lugar. É a vida.
Aí, Rodrigo Borges, Milton Nascimento, participação
Bituca.
É isso aí, grande Bituca. Participação aí do Wilson Lopes no baixo, Chico Amaral no sax, enfim, né, só gente fera, Lincoln Shabin na bateria, também aí uma, enfim, é muita gente boa tocando junto, Marilton Borges nos teclados, realmente é uma turma muito bacana fazendo esse belo som pra você. O som do Rodrigo Borges com Milton Nascimento. Encontros e despedidas aqui no Feijoada. Bom, gente, o nosso primeiro assunto de hoje é educação. Desde 2019 está em funcionamento na Câmara dos Deputados uma comissão externa que acompanha as atividades do Ministério da Educação e também propõe sugestões para as políticas já existentes dentro do MEC, né? É uma comissão que aí procura estabelecer um diálogo entre o Parlamento Brasileiro, entre a Câmara dos Deputados e o Ministério da Educação. Quase 2 anos aí de funcionamento dessa comissão. A gente vai conversar agora com o deputado Felipe Rigoni, ele que é do PSB do Espírito Santo, e vai falar um pouco com a gente sobre como estão os trabalhos, né? Fazer um balanço aí dos trabalhos e também falar um pouco com a gente das perspectivas e um panorama sobre a educação no país. Deputado Felipe Rigoni, prazer em falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
Tudo ótimo, prazer falar com você, Edson, prazer falar com todo mundo que está aqui nos ouvindo.
Bom, deputado, vamos falar então de educação. Em 2019, né, foi criada aquela comissão externa para acompanhar as atividades do MEC, até diante de alguns problemas que a própria Câmara dos Deputados viu na questão da execução de uma série de atividades do Ministério da Educação. É, depois desse tempo, quer dizer, desses praticamente 2 anos aí de atividade dessa comissão e acompanhando as atividades, que panorama o senhor faz, que análise o senhor faz da educação hoje no país em relação ao que está sendo feito pelo próprio Ministério da Educação? Que balanço o senhor faz? Como está o panorama, o quadro da educação no país hoje? Melhorou alguma coisa? Piorou? Como é que o senhor avalia?
Bom, primeira coisa, assim, esse trabalho que a gente faz na comissão externa me deixa muito orgulhoso, que a gente, né, nos permitiu conhecer com mais detalhes os programas, as atividades do Ministério da Educação e poder propor muito mais coisas, inclusive em parceria com o próprio Ministério, para conseguir fazer com que a educação no Brasil melhore. No entanto, ao acompanhar as atividades do MEC, a gente percebe que nesses 2 anos de governo, a gente teve muito pouco avanço, né? Foi uma troca de ministros muito grande, tivemos aí o Ventralbe, que foi com certeza um dos piores, se não o pior ministro da Educação da história do Brasil. Uhum. Tivemos o Vélez lá no começo, teve uma confusão ali com aquele outro professor que acabou nem assumindo, e agora com o Milton. E veja, o Milton tem sido o melhor de todos esses que passaram nos últimos 2 anos. Não quer dizer que está sendo uma maravilha, né? A gente ainda observa muita inexecução de orçamento, ou seja, tem orçamento disponível, tem necessidade, mas não se cumpre o orçamento, não se executa o orçamento, uhum, por falta de projeto e planejamento. E a grande característica do MEC é que não tem um projeto claro para a educação brasileira. Isso, de fato, gera um problema enorme, porque você acaba não tendo um horizonte para onde seguir, né? E aí acontece, né, o caos que de vez em quando a gente observa no MEC.
Uhum. Agora, eu acho que, por exemplo, no caso da Covid, né, dessa questão da pandemia, parece que os estados estão tanto quanto tomando as suas próprias decisões em muitas questões, né? Os estados têm sido muito proativos nesse sentido. Do que diz respeito à educação, a mesma coisa? Como é que o senhor avalia? O senhor acha que deveria haver uma diretriz, por exemplo, para uma diretriz nacional, para que os estados tivessem um planejamento para o retorno presencial, ou vai continuar online, aí tem que se dar infraestrutura para os alunos poderem acompanhar? Como é que o senhor avalia essa questão aí, especificamente na pandemia?
Está acontecendo exatamente o que aconteceu na saúde, mas na educação, né? Os estados estão sendo obrigados, né, por vontade ou por força, a tomarem suas próprias providências, porque o MEC dá muito pouca orientação. Ou tem dado muito pouca orientação, apesar de alguma outra coisa assim acabar saindo. Veja, o grande coordenador das políticas educacionais é sempre o MEC, né? E se o MEC não der essa orientação, cada um vai fazer do jeito que quer. Então, por exemplo, vou dar uma opinião pessoal aqui, não falo em nome da Comex. Eu acho que as aulas já deveriam ter voltado em todo o Brasil.
Uhum.
Não acho que tem justificativa científica nenhuma para manter as aulas fechadas como o Brasil está fazendo. Tem lugar que nem aula remota ainda está tendo, né? Isso é falta de coordenação, falta de execução. E o grande maestro dessa atividade, né, dessa coordenação toda é o MEC, que de alguma maneira ou de outra está se abdicando de fazer isso.
Uhum. Uhum. Agora, o senhor falou a respeito do atual ministro, apesar das discordâncias, mas existe diálogo? Existe, por exemplo, o MEC tem recebido os parlamentares, tem conversado com os parlamentares? Como é que está sendo essa conversa? Porque eu sei que ela já foi mais difícil, né?
Sempre foi muito difícil a relação, mas o Milton, de fato, tem sido melhor do que os outros nesse sentido, né? Quando é necessário, nos recebe. A gente, por exemplo, a própria Comex fez mais de 50 sugestões, né, de melhorias em cada programa do MEC, e algumas delas ele botou para funcionar, fez um timezinho lá para botar, para ver como é que consegue colocar essas diretrizes em funcionamento. Então tem sido, de fato, melhor do que o histórico. Infelizmente, Edson, isso não quer dizer que está bom, né?
Uhum, uhum.
Essa é a grande questão, né? A gente tá se acostumando a gostar do que era melhor do que está antes, né? Mas a gente, de fato, precisa alcançar um MEC que funcione, que tenha plano, que execute e que olhe para a educação brasileira da maneira que tem que se olhar.
Agora, deputado, vamos falar de Fundeb, porque é uma questão muito importante aí. No ano passado, né, a aprovação pelo Congresso Nacional da manutenção do Fundeb como agora incorporada à Constituição brasileira. Como é que está sendo o trabalho, a discussão com o MEC para a execução desse Fundeb?
Veja, o Fundeb, ele é, com certeza, em termos de financiamento, a coisa mais importante na educação brasileira, né? A gente fez um novo Fundeb no ano passado, eu fui o relator da regulamentação, né, e a regulamentação do novo Fundeb já dá diretrizes muito claras sobre como que vai acontecer, né, de fato, o programa, né? E a principal coisa que a gente fez é dar um espaço de tempo de janeiro a março que o MEC vai ter para adaptar seus sistemas, porque como são novos recursos, novas regras de distribuição, novos incentivos que a gente coloca dentro do Fundeb, muita coisa vai mudar em todos os sistemas que o governo federal utiliza para fazer essa transferência. Então, eles vão ter até março aí para conseguir ter isso pronto, e aí sim o novo Fundeb vai entrar em vigor a partir desse ano, e esse ano deve ser uns quase 2,5 bilhões de reais a mais para a educação brasileira no novo Fundeb. Uhum. Mas está sendo um diálogo bem feito.
Uhum. Nessa questão específica. O que, que é exatamente investimento em educação definido por essa legislação, deputado?
A legislação que define o que é investimento em educação é a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E aí, nesse sentido, o que, que a gente colocou, né, no novo Fundeb? Que de todo o dinheiro do Fundeb, 70% precisa ser gasto com remuneração de pessoal, professores, merendeiras, pedagogos, assistentes sociais, etc. E 30%, aliás, 15% tem que ser utilizado com despesas de capital, ou seja, não só com custeio da educação, mas com investimento na educação, que é equipamentos estruturantes, novas obras, novas escolas, reformas, etc. E os outros 15% é livre para o custeio da educação. Então, nesse sentido, é isso que a lei faz, né? Agora, o que, que é investimento em educação, o que, que é custeio da educação, etc., é quem define a lei de diretrizes e bases, que é uma lei bem extensa e bem antiga, inclusive, no Brasil.
Uhum. Bom, deputado, para a gente fechar, que perspectivas o senhor vê aí para esse ano de 2021, especialmente na continuidade dos trabalhos da Comex, né, dessa comissão externa, exatamente pensando aí já na nova mesa diretora da Câmara? O deputado Arthur Lira tem falado muito sobre as comissões, sobre, né, dar bastante prioridade aí para as comissões. O senhor acredita que com a nova mesa diretora, o apoio já tá definido para a continuidade dos trabalhos dessa comissão externa, para esse apoio? Como é que estão essas negociações aí, em termos até políticos?
Acredito que está tudo certo. A gente não chegou muito a fundo ainda nesse assunto, mas a Comex, ela é muito bem vista por quase todo mundo. Uhum. São raras as exceções que não acham o trabalho da Comex um trabalho sério e isento de opiniões apenas de oposição ou de situação, né? E como é um trabalho isento, acredito que vai ser muito tranquilo a gente continuar com o trabalho. Agora, 2021 vai ser um ano extremamente desafiador, viu? Porque vai ter volta às aulas na grande maioria dos lugares. Uhum. E vai ser volta às aulas híbrida. Nós vamos ter milhares ou milhões de estudantes com um déficit de aprendizado muito grande. Muita gente não teve nenhum contato com alguma educação no ano passado.
Sim.
Fora os inúmeros problemas emocionais que esses alunos e alunas já estão e estarão enfrentando no momento de voltar às aulas. Então, isso tudo vai se embolar ali na hora de voltar às aulas. E a gente vai ter que lidar com isso de uma maneira muito habilidosa, porque no fim das contas, é o futuro do nosso país que nós estamos lidando. Então, vai ser um ano desafiador e a Comex vai estar aí para ajudar.
Pois é, o senhor falou uma coisa importante, me lembrou uma questão importante. O senhor falou dos alunos, mas tem também a questão dos professores, né? Que também tem esse aspecto emocional, também tem esse aspecto. E o risco de uma jornada híbrida. O senhor falou do modelo híbrido, e aí não há um risco, por exemplo, para os trabalhadores de educação de uma jornada dupla? Ou seja, a pessoa vai para a sala de aula, fica a sala de aula, mas só está metade dos alunos. Aí, depois, em casa, ela vai ter que dar continuidade a isso para os alunos que estão na remota. Como é que vai ficar isso? O senhor já imagina alguma proposta para que não haja, por exemplo, uma jornada de trabalho dupla para os professores?
Bom, o que vai ter que acontecer é as aulas presenciais serem transmitidas remotamente, né, para você não ter essa jornada dupla.
Uhum.
Agora, de fato, vai ser um desafio para as coordenações educacionais, né, para os diretores, secretários e coordenadores das escolas, para fazer com que esse negócio funcione e não seja demasiadamente extenuante para os profissionais de educação. Isso é extenuante, vai ser,
uhum,
pela natureza do desafio, não só por alguma questão de carga horária.
Sim, sim.
Mas a gente precisa coordenar isso muito bem para a gente ter os professores produzindo o melhor possível, né? Isso também tem a ver com a otimização do tempo deles.
Deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, conversando aqui com a gente no Feijoada. Deputado, quero agradecer muito a sua participação mais uma vez aqui com a gente, fazendo esse balanço aí, esse panorama da educação no nosso país e também traçando um pouco das perspectivas que a gente tem nesse desafiador ano de 2021, de fato muito desafiador, porque agora é a hora do retorno. A gente não sabe muito bem quando e como a gente vai conseguir retornar da maneira mais normal possível, né? Pensando aí que a vacina vai tá num processo um pouco lento, quer dizer, vai chegar, mas vai chegar com um tempo bastante longo. Então tudo isso é um desafio que certamente também a comissão externa da Câmara vai continuar acompanhando, até para propor soluções e propor, diretrizes para que haja esse retorno da melhor maneira possível. Deputado Felipe Rigoni, prazer muito grande tê-lo aqui de novo. Muito obrigado por participar. Grande abraço. Até a próxima.
Obrigado, Edson. Obrigado a todo mundo que nos ouviu aqui. Até a próxima.
Muito bem, ouvimos aí a participação do deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, conversando com a gente aqui no Feijoada Completa sobre as atividades da comissão externa que acompanha as atividades do MEC. Vamos agora para um intervalo aqui no programa e daqui a pouco a gente está de volta.
Feijoada Completa.